isso aí, pessoal. Mais um Ressaca Podcast. Eu sou o Neto e minha semana foi meio difícil.
Fala, galera. Aqui é o Paulo e mentir é muito feio.
Fala, aqui é o Marcel e faz tempo que eu não faço uma briga de travesseiro, cara.
É isso aí, começando mais um Ressaca Podcast semanal. Tivemos no último Ressaca um comentário aqui do nosso amigo Alf, elogiando o programa de novo, sempre incentivando a gente aqui, valeu, e deu a sugestão a gente estar entrevistando, trazendo convidados aqui. Na verdade, isso já é uma ideia nossa, né? Já estamos tentando isso há algum tempo, mas futuramente, com certeza, teremos um programa com mais convidados aí, com algumas entrevistas.
Com mais convidados não, né? Programa com convidados.
É, mais convidados.
A gente não conseguiu ainda trazer
mais do que zero convidados. A questão de chamar as pessoas certas, né?
É, tá sendo difícil mesmo estar encontrando o pessoal pra... pessoas que se comprometam a vir, né?
É. E nós temos também lá uma enquete, né? Quem quiser estar votando.
Ah, é, cara? Eu não sei como é que... Vamos dar uma olhada, ver lá como é que tá a enquete, cara?
Resultados parciais apurados.
É, parece que tá ganhando... Neto virou lobisomem. Que absurdo, né?
É, pro pessoal que tá meio perdido, tem uma enquete lá no blog. A enquete é: por que você acha... Como é mesmo? Por que você acha que o Ressaca ficou todo esse tempo ausente? A primeira alternativa é: o Vani virou pirata. O Neto virou lobisomem, a segunda. O Paulo se reconverteu ao espiritizateu cristianismo budismo. Porra, hein? A quarta é: a Ressaca os impediu de gravar. E a quinta... Não, na verdade essa seria o quê? É a quarta, né? A quinta, sei lá, eu não senti falta. Teve alguém que votou nessa.
É, foi sincero, sinceridade é tudo.
É, pois é, foi aquela pessoa que vem e vota que não sentiu falta. Eu não entendi, cara. Se tivesse sentido falta, nem teria votado.
Tá certo, cara.
É isso aí, cara. As pessoas...
Mas quantas pessoas
já votaram? A opção tá aí pra isso, cara. Olha, até agora o total de incríveis 4 pessoas.
Que grande
aí, o que tá ganhando aí é a opção, né? Que virou lobisomem, 50% dos votos, hein? Impressionante.
Você vê, né? O pessoal não assistiu muito televisão, acho.
Ah, eu já ganhei, eu voto pelo menos.
É, e alguém voltou no Paulo aí, que converteu ao espírito, a VTI, cristianismo, budismo.
Caramba,
devia ter opção. É, eu não consegui ler a terceira alternativa.
E o Vani não virou pirata, é a prova que macumba não funciona.
É, não era uma macumba forte, era um catimbó simples.
Ah, tá. O pessoal também do post do blog não tá colaborando, né? Não tá entrando lá e votando.
Mas isso aí, quem estiver passando pelo Ressaca, deixe seu voto.
É, tá aí, galera.
Opinião. Isso aí, vamos pras notícias então.
Para minha infelicidade, nessa semana o governo federal anunciou que vai estar aumentando, né, a carga tributária sobre o cigarro.
Sacanagem.
É, para cobrir uma perda de saldo, né, que eles tiveram com a redução de IPI e aquele pacote de estímulo à economia. Então, eles pretendem arrecadar, se não me engano, acho que uns 500 bilhões para estar tá tampando esse rombo aí que eles fizeram. Quem vai se ferrar vai ser eu, né?
É, agora tudo vai recair sobre os viciados aí, né?
Viciados não, né? Viciado é a palavra muito forte, cara.
Consumidores.
Assíduos consumidores do tabaco.
Ah, eu não entendi, será que agora tudo, as merdas que aconteceu na economia, os fumantes que vão se fuder, pagar?
Pois é, né, cara, já não basta o câncer, agora vai ter essa.
Vamos lançar a economia, é bom lançar a campanha, né, se você quer salvar a economia do Brasil, fume.
Um cigarrinho ajuda o Brasil.
Nessa daí o governo vai ter de parar de colocar aquelas fotos, né, fazer campanha pra... Será que eles vão... assim, de uma forma mais sutil, reduzir as propagandas contra o cigarro, cara?
Ah, sei lá, meu.
Isso, ó, é difícil, bem... cara.
É difícil, mas é interessante se,
essa colocação é, cara, porque ninguém quer que fume, né? Mas eles querem pagar as dívidas
com dinheiro. Eles estão contando com o apoio econômico dessa parte dos consumidores.
É, porque, por exemplo, a dívida deles, mesmo aumentando o tributo sobre o cigarro, né? Ainda vai ficar faltando uns 700 milhões pra fechar a dívida lá que eles têm, entendeu?
Falta, ó, espero finalmente preço da cerveja.
Ah, é, com certeza vai ser o próximo, galera. Isso aí tudo é aumentar.
É, e saiu mais uma sensacional pesquisa direto da Grã-Bretanha.
Ah, uma...
Você vê, uma pesquisadora... Lá, né? O pesquisador fez a pesquisa, obviamente, e...
Ah, não!
Chegou...
Que mais uma pesquisadora, meu pai?
Sei lá, acho que ela mestrou. Mas, enfim, chegou à conclusão que as mulheres gastam mais no período pré-menstrual, cara.
Ah, é?
Que novidade, né? Alguém...
Eu nunca ouvi falar disso, não, cara. Mas as mulheres menstruam enquanto estão gastando também, né?
É, pode ser que elas tenham um período pré-menstrual quando elas gastam mais, né? Não sei.
Vai entender, né, cara?
Mas assim, o que eu acho mais tosco nas pesquisas é que elas fazem as pessoas parecerem todas iguais, né? Tipo, parece que é uma regra, né? Na verdade, vários fatores podem influenciar a mulher a gastar mais, né? Inclusive, o embasamento da pesquisa, ela diz que a mulher fica mais sensível, que é o que todo mundo sabe, né? Tal, no período pré-menstrual e... Uma maneira de compensar isso é gastando, né? Comprando, inclusive a pesquisa revelou que a maioria das compras é pra enfeite, ou sapato, né? Essas coisas.
Seria pra se sentir mais bonita, alguma coisa
assim? É, pra sentir, melhorar o ego, né, tal, mas vários fatores acho que influenciam isso, né? Sei lá, acho que essas pesquisas aí são bem sem pé na cabeça, né?
É, são um pouco tendenciosos. Existe uma frase, né, que diz que a estatística é aquela ciência onde eu tenho duas maçãs, você não tem nenhuma, logo ambos temos uma maçã.
É, exatamente.
Defini muito bem.
É isso, é verdade, cara. Talvez nem todas as mulheres, dependendo do local, né, do país, da cultura de cada uma, gaste menos ou gaste mais.
É verdade.
E existem outros fatores, né? Talvez mais determinantes aí do que o período.
Esses países pobres aí, coitada da mulherada que menstrua lá, não tem nem dinheiro pra comer, cara, vai gastar.
E um britânico conseguiu evitar um roubo a banco por acreditar que era uma brincadeira de 1º de abril.
Ah, é?
Ele estava lendo um jornal próximo à agência quando se aproximou um cara de 32 anos com uma mochila dizendo que era um assalto e pedindo dinheiro aos funcionários do banco. Quando os funcionários já estavam entregando o pacote de dinheiro, o cara que estava lendo o jornal se aproximou e falou que era uma brincadeira de 1º de abril, né, perguntando pro assaltante. O assaltante disse que não, eu tô armado, vou dar um tiro em você. O cara falou, vai em frente, colocou a mão na mochila dele. Mostrou que funcionava, a mochila tava vazia realmente. Aí o cara fugiu, pouco tempo depois ele foi preso.
Filha da puta, hein?
No tribunal ele confessou que a tentativa de assalto foi sentenciado a 2 anos de cadeia.
Ah, é?
O mais engraçado é que não era nem 1º de abril, né? Era 31 de março.
Pois é.
Ah, é, né? O cara ele pensou que era 1º de abril, o cara que foi lá falar com ele, né?
Esse Olha, cara,
porra,
deu sorte, cara.
Deu sorte, cara. Se essa mania pega,
nossa,
cara,
cara,
chega, por exemplo,
cara,
aqui...
uma arma ali, já era.
É verdade, cara. Mas isso não aconteceria se fosse, por exemplo, no Brasil, mano.
Mas é engraçado também, né? O cara foi assaltar sozinho o banco, né?
Sem arma.
Ele meio que deu bobeira, né? Eu tô com azar aí, cara.
Mas se não fosse pelo tio, ele teria...
Ia conseguir.
É que nem...
O pessoal já tava entregando dinheiro.
É que nem quando acaba o episódio do Scooby-Doo, né? Se não fossem essas crianças intrometidas...
Exatamente. Em Baltimore, estado de Maryland, nos Estados Unidos, uma jovem de 22 anos deixou o filho morrer de fome porque ele não dizia amém antes das refeições. Ela fazia parte de um culto ele jogou e os integrantes, líderes do culto, diziam que o bebê, o filho dela, que tinha 1 ano e 4 meses, estava possuído pelo demônio.
Meu
louco. E aconselharam ela a não dar comida para a criança se ele não dissesse amém, né? E ela seguiu a risca até que o filho morreu de fome. É um absurdo.
Tô louco, cara. Mas a criança... 1 ano e 4 meses, será que a criança já sabe falar, cara?
Uma palavra ou outra, eu não capaz de saber, cara. Não sei se ela tinha um dedo de amém ou resmungar alguma coisa, sei lá.
Discernir, né? Que ela tinha essa necessidade, né?
É, agora é pra criança entender que ela precisa dizer amém, o porquê que ela precisa dizer amém. A mim também não poderia entender, né?
É, até mesmo porque eu acho muito difícil uma criança recusar dizer amém.
É.
Entendeu? Passando fome, né? Imagina sua mãe falando, ah, só vou dar coisa pra você se você falar amém. É claro que a criança vai falar amém.
Não, mãe, eu tô possuído. Será que a criança virava a cabeça?
Né? É. 60 graus. Né?
Subiu a escada dentro da ponte, né?
Bizarro, cara, bizarro. E o curioso que, bem, ela tá sendo julgada, né? E parece que ela pediu para que reduzissem a pena dela caso ela conseguisse ressuscitar a criança.
A criança que tá morta?
É. E quando ela, logo após a morte dela, na seita e tal, as pessoas da seita fizeram uma cerimônia com a criança no sofá e alguns rezando e a mãe da criança dançando em volta para ressuscitar, quer dizer, um negócio totalmente do outro mundo, né? Absurdo, totalmente fantasioso, né?
E o bebê que tava possuído, né?
É
essas seitas malucas, né, cara? Como é que uma pessoa consegue acreditar numa coisa dessas? Né? Hoje em dia se vende tudo, meu.
Né? Engraçado que o negócio surge do nada, né? Nunca ouvi falar numa seita dessa. E o parece uma coisa mais recente, porque a fundadora da seita, ela faz parte ainda, né, cara? Inclusive, ela também será ajudada, né? Por envolvimento nesse caso aí.
Ah, sim. A seita é a Mind Ministries, né?
One Mind Ministries.
One Mind Ministries, né? Ministérios de uma mente, alguma coisa?
Sim, é isso aqui.
Ah, é complicado.
Com certeza,
né?
Não é mistério de uma mente brilhante.
Não.
É, a fundadora tem 40 anos, né, Antoinette?
Exatamente. Ela disse que não vai contratar um advogado porque Deus vai defender ela.
Ah, mas tem louco pra tudo hoje em dia, né, cara? É incrível. Por isso que esse tipo de caso eu sou completamente a favor da pena de morte. Porque eu acho que uma pessoa dessas, né, além de merecer morrer, eu duvido muito que haja recuperação, uma reestabilização social para uma pessoa assim.
É, o próprio advogado da mãe falou que ela tem que se recuperar, disse que certamente ela ainda mantém certos distúrbios com relação a essa seita, né, principalmente por esse fato dela ter insistido, né, mesmo depois de confessar tudo que aconteceu, ela tem insistido que aceitar diminuir a pena dela caso ela conseguisse ressuscitar a criança, né? E ela vem realmente rezando diante do corpo da criança, acreditando que ele vai ser ressuscitado, né? Isso já faz um bom tempo que a criança morreu.
É, até a polícia encontrar, já fazia um ano, né, que a criança estava morta e eles estavam com o corpo. O que não foi muito falado seria o estado em que esse corpo estava, né?
Quando
a criança mais porque um ano, já, né? A criança não tinha mais nada. Tudo devia ser apodrecido, sei lá.
Já colocou a criança no freezer, o corpo da criança no freezer, né? Colocou no formol. Nossa, coisa
bizarra de se imaginar mesmo, tá louco.
É, o que a mente humana não faz, né? A mãe dela com certeza é maluca mesmo.
É. Tudo doente, o pessoal se aceita aí, tem que ter algum tipo de tratamento, alguma coisa aí, porque isso aí tende a acontecer mais vezes. Imagina se toda criança que não disser amém, independente da idade, eles deixarem sem comer, já vai ser complicado, né?
Ah, e outra coisa, né, o governo americano, ele tá caindo de pau, né, em cima dessa seita pra acabar mesmo com ela. Então, o que vai acontecer aí também nesse caso seria até uma censura, né? Religiosa, assim, seria tirar o direito de culto religioso dessas pessoas. pelo mal que elas fizeram, né?
É, fica aí mais uma questão polêmica, né?
Ah, mas lembra o do Charles Manson.
É.
Né?
É, acho que seita tem limite, né?
É, seus direitos acabam onde começam os outros, né?
Exatamente.
Tem o direito de comer no mínimo, né?
É verdade, ela tem um estado que a protege, né?
É.
Acho que nem toda crença é válida. Algumas merecem censura, assim.
Pelo menos nesse caso, sim, né?
É, algumas merecem censura.
Nesse caso que tá matando pessoas, é realmente subvertendo
colocando
a vida de outras, né?
Vida do próximo, né? Que não tem culpa nenhuma.
É, nesse caso aí, não acho que seria nem o pesar da liberdade de culto, né? Acho que isso daí, o que lembra bastante, é aquelas pirâmides, sabe? Que as pessoas entram, dão uma porcentagem de dinheiro, pensando que vão ganhar milhões, sendo que desde o início tem um esquema ali por baixo que tá pra usurpá-las, né? Eu acredito que nesse caso seja a mesma coisa, cara. É uma coisa que tem que ser podada, que tem que ser cortada mesmo, porque isso daí não traz bem nenhum pra ninguém. Entendeu? Tá fazendo mal pras pessoas.
É, tem uma série de questões complicadas aí, né? Existem religiões que acabam indo contra tratamentos médicos, né? Como, por exemplo, o caso da transfusão de sangue. Isso daí gera até na lei de alguns países, incluindo o Brasil, isso fica meio incerto, né? Para cada caso existe uma briga aí de várias partes para resolver essas questões da liberdade religiosa e, ao mesmo tempo, direito à vida, né?
Inclusive nesse caso aí de doação de sangue, já houve um caso, né, que um médico ele fez a transfusão, mesmo os pais sendo contra. E depois ele foi processado, eu ouvi dizer que ele chegou a perder a causa. Mas.
Bom, pelo menos ele pode ter salvado uma vida, né?
Ele fez isso pra salvar a vida, né? Porque é o que. É o que ele se comprometeu a fazer, né, quando ele fez o juramento dele.
É verdade, o médico não pode, né, deixar a pessoa morrer, mesmo que o familiar seja contra os netos, né?
Exatamente. Aquele garoto também de 15 anos lá da Grã-Bretanha, que foi considerado o pai mais novo do mundo, vocês lembram dessa notícia?
Foi lembrado. Era
bem, né, engravidou a menina de 15 anos. Então, agora foi feito um exame de DNA com três rapazes que disseram que haviam umas relações sexuais com a menina também. E foi constatado que esse menino de 13 não é o pai da filha dela.
Nossa, cara, se ferrou.
É.
Aí o menino ficou feliz da vida, né? Se ligou disso aí.
Pois é, né, cara? Apareceu uma página de neguinho falando que tinha comido a mina lá na casa dela, entendeu? Aí o garoto, pra calar a boca desses sujeitos, ele fez o pedido do exame de DNA. Parece que é aconselhado pela mãe dele. Porque o menino, ele não sabia ainda o que era o teste de DNA.
Nossa.
Eu vi uma reportagem na qual ele falava, cara, que a mãe dele explicou pra ele que coloca um cotonete na sua boca e dizem que você é o pai, não é?
Cara, o pai de quê? Do cotonete?
Ai, ele é muito criança, cara, muito criança. Aí eu sei que fizeram o exame de DNA e foi constatado que a filha não é dele. E ele namora já há uns 2 anos com essa menina.
Nossa, mas será que ele continuou com ela depois disso?
Não sei, cara. A menina jurou de pé junto que ela só tinha transado com ele, entendeu?
Feio pra ele, cara.
Ficou feio, cara. Ficou muito feio, porque ele falou que ia fazer o exame pra calar a boca do moleque. Né?
É, porque pelo que eu acompanhei, assim, ele parece que era mais orgulhoso, né? De ser pai, de ser pai, seu pai.
Com a menina mais velha, né? Olhou na cama dela, tirou a virgindade da menina.
Caramba, se ferrou, cara.
13 anos. Eu imagino o pai desse menino, né? Aqueles caras que, esse daí ó, meu menino. Comedor, olha o que ele é, machucando as meninas.
Cornão, igual o pai.
E agora nós temos o corno mais jovem da história.
Com certeza.
Parabéns, cara.
Chupa essa, gordinha.
O professor é demitido por ser sexy demais. Olha a história. A professora que lecionava religião na diocese da cidade de Fano, na Itália, foi demitida por ser atraente demais, né? Pelo menos em teoria, né? Mas a igreja argumenta que ela foi demitida porque que a demissão foi motivada pelo Estado Civil, ela é divorciada. Só que o curioso é que ela leciona religião nessa diocese há 14 anos e é divorciada desde 2000. Então,
ela ficou meio argumento. Isso daí, escondido da igreja, né?
Não, mas ela disse que nunca escondeu isso, o Estado Civil dela da igreja.
Até mesmo porque é bem difícil, né? Você se divorciar na pessoa e esconder da... Qualquer um sabe quando você está divorciado.
É, tem muita coisa mal explicada aí, cara, né? Porque quem deduziu, quem julgou ela sexy demais?
É,
eu acho que foi muito comentado também a forma como ela se veste fora, né? Da igreja.
É.
E isso daí, realmente, as pessoas têm até essa mania de ligar o que determinado indivíduo faz fora da igreja, acaba sendo visto como se todos os outros que estão lá dentro se fazem também, né?
Ah, entendi.
Eu acho que nessa visão aí, a igreja também deve ter sido uma discriminada dela, porque foi bem essa palavra, né? Ela foi expulsa.
É, foi demitida, né?
Ela foi demitida, acho que ela ainda pode ser considerada. Ela ainda frequenta a igreja.
Qualquer um pode ser católico, né?
É.
Mas eu achei bem intrigante o argumento da igreja. Não tem o menor sentido.
Ah, mas a igreja católica,
não, porque
tem
o argumento.
É verdade, dizer, né, cara?
Porque o argumento da igreja não é nem o fato dela se vestir vulgarmente ou tal. O argumento é que ela é divorciada, mas divorciada já há muito tempo. Por que demitiu ela só agora? Desde 2000, 9 anos depois de muito tempo.
Uhum. É, tem alguma coisa errada.
E o fato dela se vestir de uma forma sexy também, né? Ou atraente, como tá dizendo, ou vulgar, algumas pessoas podem dizer, mas. Ela leciona religião nessa diocese aí desde há 14 anos. Quer dizer, ela passou a se vestir assim agora? Será? Não, acho também muito duvidoso.
Ela sempre se vestiu assim.
Ela tem 38 anos, né? Quer dizer, ela passou... Ela faz esse trabalho desde os 24, mais ou menos. E só agora ela começou a se vestir assim.
É.
É, o que é complicado também, cara, é você definir sexo sendo que pra uma pessoa que... E se compromete a dedicar uma vida de celibato, muita coisa pode ser sexy, né?
É, claro. Talvez verdade, cara.
Talvez pra você, porque uma mulher de calça comprida, moletom, seja sexy. Tão sexy quanto possa ser sexy pra um cara ideal, entendeu?
Exatamente. Até as freiras são assediadas, né, cara? Com aquelas roupas delas.
Até as criancinhas são assediadas, né?
É, então. É, o que tem de tão sexy numa criança? Não é verdade?
Aliás, eu tava vendo umas fotos da mulher e aquelas coisas não, né?
Ah, não. Ela lembra muito a Vera Fischer, cara. Parece, mas a Vera Fischer hoje em dia, e não nos bons tempos, cara.
A Vera Fischer teve bons tempos?
Não, ah, Vera Fischer já foi boa, cara.
Poxa,
já foi boa.
Não é da minha época, não.
Ela já foi muito boa, cara, Vera Fischer. Mas ela nunca foi uma boa profissional. Nunca gostei de nada que ela fez na televisão, entendeu?
Ah, até minha avó foi boa.
Ela era muito bonita, cara. A Vera Fischer foi linda. A tua avó deve ter sido também muito bonita, presumo eu. Mas é a situação dessa moça, por exemplo, o pessoal pode estar conferindo aí no post o link que tem uma foto dela. Ela é uma mulher que tem plástica.
Ela
é inexpressiva, sabe? Tipo aquele cabelo de Xuxa, mais branco do que a cor da pele.
Parece um boneco.
É verdade. Mas tem muita gente, cara, que quer ela.
É. Qual o motivo da demissão, né?
Não é, fica a pergunta. E a China responde a acusações de espionagem informática dizendo que é tudo mentira. Recentemente, uma pesquisa aí feita por uma universidade de Toronto, no Canadá, apontou uma possível grande rede de espionagem que seria mantida por chineses, né? Que estariam invadindo vários computadores governamentais e de empresas privadas, né? Inclusive de alguns líderes, aí, como o líder tibetano do Dalai Lama. Os computadores dele teriam sido invadidos Inclusive foi o escritório dele que teria requisitado essa pesquisa aí por parte da Universidade de Toronto, que acabou culminando aí nessa suspeita de espionagem massiva por parte dos chineses. Agora o governo chinês diz que tudo isso é uma parte de um plano aí, como que americano, para reduzir a imagem chinesa, né? E ele diz também que isso mostra como os Estados Unidos ainda se atém a um pensamento de guerra fria, né? Principalmente com relação à China.
Não, isso daí era... espionagem era coisa da Rússia, né? União Soviética. Estados Unidos também, né?
Essa briguinha entre Estados Unidos e a Rússia já rendeu muitas histórias aí de espionagem.
Mas aquela galera lá também tá fazendo muito barulho, né? Aquele pessoal lá da Coreia, da China, toda aquela lado lá.
E todos eles é os Estados Unidos que tá no meio da briga aí, né, cara?
Pois é, né,
Estados
cara?
Tá se coçando pra caramba, tá arrumando carne pra se coçar.
Por que será, né, cara? Os Estados Unidos sempre tá envolvido nesses rolos, né?
É verdade, uma coisa ele tem com isso, né?
Você não vê o México, você não vê a Costa Rica, você não vê o Canadá, nenhum país ali próximo aos Estados Unidos tão preocupado com quanto ele, né? Porque ele pode ser atingido também.
É interessante que detectaram esse seria um vírus, né, de espionagem aí, né, tal, outra forma de pirataria, mas detectaram isso nos computadores do escritório do Dalai Lama, uma universidade do Canadá, mas quem está se doendo é os Estados Unidos, né? Como sempre.
É interessante isso, né? E esse vírus aí, só para especificar, ele usava dispositivos aí como webcam, microfone, para monitorar o que estivesse acontecendo ao redor dos computadores infectados, né? Um vírus bem mirabolante. E que poderiam, segundo eles, já estaria em computadores de mais de 103 países diferentes.
Será que tá aqui no Ressaca também?
Olha, tá chegando aqui então. Um abraço aí, chinês.
Nós passamos pelo dia 1º de abril, né? Pensando que o tal vírus Confite, que vem atuando desde novembro de 2008, ia estar se fortalecendo. Mas as expectativas de infecção de 250 sites diários para 50 mil sites diários, na verdade, passou apenas de 250 sites para 500 sites no dia 1º de abril. Vocês chegaram a ver sobre esses vídeos aí?
Fiquei decepcionado, esperava uma melhor atuação viral aí. Eu achei que ia culminar numa piada mais engraçada em 1º de abril, não teve tanta graça.
Mas se você for ver os caras que se descabelaram, né, foi até engraçado, meu, porque tava na cara, né, que ia passar 1º de abril e esse vírus não ia se fortalecer nada, cara.
Ele chamou muita atenção antes do dia 1º de abril e com isso daí todo mundo que tinha que se proteger acabou se protegendo mesmo.
É aquele lance, né? O ladrão não avisa o dia que ele vai arrumar sua casa. O que o vírus avisa? É 1º de abril, eu vou atacar os computadores.
É que eles conseguiram abrir o código do vírus e tinha lá uma mensagem dizendo que 1º de abril de 2009 ele deveria se fortalecer, entendeu?
Mas tava escrito.
Era uma instrução. Era uma instrução que acho que tava lá no código.
Eles investigaram o código e concluíram isso, entendeu? Analista, especialista no assunto, concluíram que esse vírus estava programado para se fortalecer e fazer 10 ataques no dia 1º de abril.
Você viu como começou, né? Ele atacava só a empresa e agora ele tá atacando o site, né? De corporações, derrubando o site, ou seja, ele pega, por exemplo, se ele está infectado aqui no meu computador, se o computador está infectado com esse vírus, ele usa o meu computador mais milhões de outros infectados para entrar simultaneamente no site e derrubar o serviço, entendeu? Derrubar aquele serviço. Ele superlota, né? Ele fazia a mesma coisa com o tráfego na rede de muitas empresas aí que ele invadiu.
E tem especialidade de roubar senhas e contrassenhas, né? Contrassenhas seriam senhas que são geradas pelo sistema a partir da sua senha. Pode servir como senha também, se o cara souber.
O computador deve estar com esses vírus aí, porque todos os vírus que existem são nele. Procurado.
Tem que tomar cuidado, cara. Mas a Microsoft ofereceu também, cara, 250 mil dólares para quem entregar. Ou pelo menos deu uma informação para sobre o paradeiro do pessoal responsável sobre esse vírus.
É, se eu fosse os caras, eu me entregava, ganhava o dinheiro.
Já sabia, né?
E isso aí tá dando dor de cabeça pros caras, né? Porque a Microsoft, inclusive, disponibilizou, né? Fez um pequeno aplicativo, uma atualização que você baixa, que é pra você examinar se o seu computador está com esse vírus e se tiver, ele é removido.
Só que a Microsoft fica puta da vida que tudo é voltado pro pacote da Microsoft, né, cara?
É, tudo é feito visando atacar o Windows, principalmente.
Porque o Windows é uma bosta, né?
É porque a maioria usa o Windows, né, cara? Você vai fazer o vírus pro sistema operacional feito pro tiozinho da esquina, que ninguém usa.
É verdade.
Vírus é vulnerável, meu Deus.
É, esse vírus, o que eu tava vendo também, o pessoal, eles conseguem com as informações coletadas, né? Eles vendem para empresas que têm interesse em fazer propaganda, sabe, de spams, tudo isso daí, eles vendem suas informações pessoais.
É.
Então eles ganham muito dinheiro, cara, por isso. Tá? Muito, muito dinheiro pro pessoal que trabalha com esse tipo de vírus. Entendeu? Às vezes você tem um vírus lá no seu computador e não tá fazendo nada. Um dia você pega ele, entendeu? Mas na verdade ele tá sugando informações suas que vão poder ajudar alguém a vender um determinado produto para você. Né? Essa é a preocupação sobre o conflito, sabe? Porque além de derrubar essas, sacanear essas grandes empresas aí, que eles têm interesse, seria a Dell, IBM, Microsoft, né? Além de fazer isso, eles ainda conseguem nossas informações e informações dessas empresas para estar utilizando comercialmente.
Na Inglaterra, uma menina de apenas 7 anos, chamada Elaine, está fazendo sucesso atuando como conselheira sentimental numa rádio. Ela começou participando casualmente de um programa onde ela deu um conselho para uma garota para tomar um copo de leite e jogar boliche para esquecer um problema de relacionamento com o namorado dela. Muito inteligente. E aí os diretores da rádio disseram ficar impressionados com a honestidade dela e com o talento dela para falar desse tipo de caso e resolveram manter ela no programa de maneira fixa. Desde então diz que a audiência se empolgou com isso, né? Está tendo uma participação grande aí, pedindo conselho para a garota, né?
Sabe por quê, cara? Sabe por quê, deu certo? Porque o público, cara, primeiramente, o público que já dá audiência para um programa desses e que apela sentimentalmente para os outros já não é uma grande coisa, né?
É.
Agora, eles se sensibilizam também, cara, com criança, cara, que é uma coisa mais idiota que tem, cara, na televisão, você botar uma criança para ficar te dando conselho, cara.
É verdade, eu acho ridículo isso.
As pessoas acham bonitinho, fofinho, né? Que nem aquela Maísa, que era criança feral, insuportável, cara.
A pessoa que pede conselho pra uma criança tá se assumindo mais imatura que ela, né?
O povo gosta de levar na cara, né? Porque teve um caso, uma garota que ligou lá, uma moça, né? Na fase dos 20 anos, e dizendo que fazia tempo que não arrumava um namorado e tal. E a Elaine, né, a garotinha, disse pra ela que ela tinha mais que rebolar mais nas festas. E que tinha que procurar saber se, ao se aproximar de um cara, procurar saber se ele tinha dinheiro. Olha os conselhos da garota.
Tá aí, cara. É muita televisão, né, cara?
É muita televisão.
Criançada, a gente já tá perdido e o povo ainda tá batendo pau, né, que era bonitinho.
A galera gosta disso, cara. Ligar lá e ter uma resposta dessa, um conselho ridículo dessa e acha bonitinho, aplaude a garota.
Criança, cara, tem que brincar, tem que estudar, não ficar dando conselho pros outros.
Essa garota aí, ela mesma, chegou a dizer que sonhava em ser veterinária, mas agora ela já pensa em trabalhar no rádio.
Você vê, né, uma criança que não sabe nem o que quer ser, tá dando conselho sentimental pros outros, né? Nem ela sabe o que ela quer ser, já mudou de opinião.
Verdade. É porque é aquilo, né, cara, é bonitinho, é a mesma coisa do retardado que põe um short curto na filha e leva ele na escola pra dançar um jazz. É verdade, cara? Aquilo ali não é um universo infantil, cara.
A criança nem sabe o que é aquilo, fica exposta ao ridículo, né?
Rebolando e se sensualizando sem ter noção da gravidade disso. É a mesma coisa dessa menina.
Verdade.
E no dia 5 de abril na Coreia, dia 4 de abril no Brasil, às 11h30 da manhã na Coreia e às 11h30 da noite no Brasil, foi lançado o tal do foguete que mantinha o satélite, o primeiro satélite que a Coreia do Norte estaria colocando em órbita. Os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul ficaram putaços da vida, porque eles acreditavam que conseguiriam, né, cara, impedir a Coreia desse lançamento. Mas a Coreia foi e fez, segundo o governo da Coreia do Norte, deu tudo certo. O satélite que levava gravações de músicas do tal do ditador lá da Coreia, que é, olha só o ego do cara, hein, cara, mandando ele cantando, ele e o pai dele cantando lá pra órbita.
Ele devia se mandar pro espaço também, né? Sentar na ponta do foguete e...
Mas deu tudo certo, né, cara? Deu tudo certo no lançamento, os Estados Unidos e o Japão ficaram putos da vida. Já estão convocando a ONU e outros países para fazerem várias censuras à Coreia do Norte no que se refere a importação e exportação.
É, agora eu quero ver o que vai acontecer aí dessa discussão dos outros países aí, apesar de não ter sido nenhuma coisa ofensiva no sentido militar, né? Que não era apenas um satélite mesmo. Mas eu quero ver o que vai acontecer, que atitudes vão tomar. E no meio disso, a Coreia, além de conseguir ter sucesso aí com o satélite, conseguiu chamar bastante atenção dos outros países, né? Inclusive, eles chegam a suspeitar até que teve presença de espiões lá, americanos lá, disfarçados de jornalistas.
190 aviões também, segundo a Coreia do Norte, sobrevoaram, né? A costa coreana, o que os deixou muito irritados. Falaram que iam derrubar os aviões americanos se de novo aparecessem por lá, né, cara? É Estados Unidos de novo, né, cara? É, Estados Unidos com essa frescura, cara. É aquilo que eu falei, o Canadá e o México que estão ali do lado dos Estados Unidos não se preocupam com isso, né, cara? Por que só os Estados Unidos acha que ele vai ser bombardeado?
Estados Unidos se acha, né?
É, cara, mas a gente tem que mandar um míssil lá mesmo pra eles, aí pra eles provar, calar a boca então deles, né, meu? Aí, tá. Você só garante que quando o míssil sai da Coreia, eles abatem, a Coreia manda vários mísseis pra o mundo todo, cara. E intercepta agora essa porra toda, meu. É só teco-teco japonês correndo desesperado, né, meu?
Cara, se eu tivesse tecnologia, eu mandaria uns mísseis só de brincadeira, uns mísseis de plástico que não explode, nada, só pra ver que os caras iam ficar puto da vida.
É, verdade.
O cara ia cagar nas calças.
E eu mesmo, cara, ia borrar as calças. É, a verdade é que os Estados Unidos, que... Ah, e detalhe, cara, uma coisa também que o Barack Obama falou, que me deixou super intrigado, foi que ele disse que os Estados Unidos, ele tinha... Como sendo o país que mais tem armamento nuclear mundial e o único a ter utilizado um armamento nuclear, e somente eles tinham moral para conduzir as investigações e as negociações sobre esse caso da Coreia do Norte. Mas é brincadeira.
Nossa,
né, cara?
Tá louco, os caras revertem toda a situação, né, cara?
Então quer dizer que se eu matei alguém, somente eu tenho moral de condenar um assassino.
É, é tipo isso aí mesmo. Exatamente, definiu bem. Isso é o país mais sem moral no que diz respeito à guerra e ao uso de armamento nuclear. Eles ainda estão orgulhosos disso ainda, né? A gente manja de carne de piscina.
É verdade. Os Estados Unidos, o país mais top secret do mundo, né? Se irritou também com o fato da Coreia do Norte não permitir a investigação em território coreano de todo esse processo. Mas eles mesmos escondem muita coisa do mundo, né? Aliás, a ONU que pediu a Coreia do Norte para que não lançasse o míssil, né? Também foi a mesma organização que pediu aos Estados Unidos para que não entrasse no Iraque.
É verdade.
E ninguém quis dar cara a tapas com os Estados Unidos, né?
Eles passaram por cima si,
e foram, né?
E outra coisa, a gente sabe que existe vários regimes políticos aí lamentáveis em alguns países, como a Coreia do Norte mesmo, a China, tem atitudes que politicamente e socialmente são lamentáveis, mas o grande responsável disso tudo também é os Estados Unidos, né?
né, de ficar pensando os outros, né, cara?
Que é a grande inspiração desses países aí, os Estados Unidos.
É, a prova disso.
Negativa.
A prova disso é que até hoje não, a gente não teve um registro de míssil em direção ao Corcovado, por exemplo, né?
É. Futebol. O Adriano dando dor de cabeça de novo no clube italiano Internacional de Milão. Após se apresentar à seleção brasileira, ele não retornou no tempo esperado, né? Seria imediatamente, né? E ele parece que se pronunciou hoje, domingo, o empresário dele, na verdade, dizendo que ele vai estar resolvendo problemas pessoais e que só vai voltar à Itália na terça-feira. Mas o clube italiano já nem quer mais ele, já está considerando rescindir o contrato, enfim. Acabar logo, se livrar logo dessa dor de cabeça, né? Parece que ele já foi multado 4 vezes desde que tá na Internacional.
Ele foi multado aqui no São Paulo também, né? Sempre trouxe dor de cabeça. Por onde ele passou,
cara? Dor de cabeça foi ainda outro, né?
Cara, eu também, cara.
Ah, tá, bora logo, pra aprender.
Você vê, né, cara, que moral do cara. O cara joga lá na Itália e tal, ele se apresenta aqui no Brasil. Aí o cara tem lá uma dor de barriga, né? Entre aspas, e o cara fala pro advogado dele ligar pra lá e se explicar.
Ele não atendeu as ligações dos dirigentes do clube italiano, quer dizer, ele não tava nem aí pro clube que paga, deve pagar uma mixaria pra ele, né? Ele não tá nem aí pro clube.
Não, no meu emprego, cara, se eu mandar meu pai ou minha mãe ligar lá falando que eu não vou trabalhar, eu tô ruim, não. Tem que ter atestado médico.
Mas sou empresário.
Né? 48 horas pra me entregar o atestado médico lá, entendeu? É, senão eu perco o dia, cara.
Fácil eu ver esse futebol, né?
E o cara ficou quase uma semana sumido, né? Agora que ele tá aparecendo.
É, apareceu agora. Ninguém sabe o que ele tava fazendo, ou o que ele está fazendo, que assunto. Ele sempre alega, né? Resolvendo problemas pessoais.
Eu fiquei sabendo que ele tava com os amigos aí do Ronaldinho, cara. Mas não
tinha, né? Deve ser, né? Tava batendo uma bolinha, né? Ai, que feio, cara.
Você vai acabar no Corinthians, né?
Provavelmente.
E na Inglaterra, terra das pesquisas que irão mudar o rumo da humanidade, o Google com o seu carro Google Street View está fazendo um mapeamento de alguns bairros, né, de algumas casas. Ele, o carro vai passando pela rua, filmando as casas, inclusive ele entra até um pouco na privacidade das pessoas, né, mostrando o que tem lá dentro da casa. E é isso que acabou causando furor de alguns moradores de um bairro nos Estados Unidos, que fizeram um escudo humano para impedir que esse carro passasse pela rua e filmasse não somente a rua, também como também a casa deles, né?
Casa, quintal, tinha uma janela aberta, já foi estendendo.
Se a pessoa faz top leve, essas coisas todas, é invasão de privacidade, cara. Mas o cara agora vem da pelada, ele tá dentro da casa dele. Será que é atentado ao pudor, cara?
Ah, com a janela aberta é assim, cara.
É?
Pode se expor assim.
E se, você, e se ninguém estiver vendo e o Google filmar, será que é? Quem tá errado aí?
Os dois.
O Google é o parado da história?
É. Não, se o Google passar na minha rua, vou aproveitar pra fazer propaganda de tudo, qualquer coisa que eu tiver afim, cara.
Propaganda neonazista, né?
Você que tá querendo divulgar aí sua banda, aí, entendeu?
Monta. Ô, que não é a pista aí da minha banda.
Aí o carro acelera e vai embora.
Mas enfim, os moradores ficaram muito chateados, ficaram putos da vida porque estava a privacidade deles estava sendo invadida. E acabaram fazendo esse escudo humano e chamando a polícia, né, pra tirar o carro do Google, que acabou fugindo dali. O que o Google justifica é que, na verdade, pra eles fazerem essas filmagens, eles têm autorização por parte do governo britânico, né, permitindo que eles trafeguem, que eles filmem e tudo mais, faz parte de toda a pesquisa do site. Na verdade, tem um cunho muito comercial, né.
É.
Na verdade, vai acabar, por mais que eles digam que serve para pesquisa, para estudo e para tudo mais, tem um cunho comercial muito grande.
Ah, essa linha de programas do Google está cada vez mais gerando polêmica, né? Começa com mapa, depois vem foto de satélite, agora vem imagens em ruas, né? Os caras estão avançando cada vez mais na privacidade das pessoas.
Não será o Google o tal do grande Big Brother, cara?
É verdade, cara. Ele que enxerga tudo.
É, que vê tudo, sabe de tudo.
É o consciente.
É o Google, vamos ficar de olho nele, galera.
Ele vai ficar de olho na gente. No último sábado, dia 4 de abril, foi o dia mundial da guerra de travesseiros, cara. Impressionante, tem dia pra tudo.
É.
E aí o que aconteceu é que muitas pessoas aí se mobilizaram para organizar aí guerra de travesseiros no centro de várias cidades do Brasil e do mundo. Na verdade, esse evento ocorre já em outros países há alguns anos e o Brasil é a primeira vez que participa. E várias cidades do Brasil participaram, como Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Salvador. E o evento consiste em simplesmente um monte de pessoas que combina pela internet o local e o horário. E cada um leva os seus travesseiros e aparece no local e dando a hora certa o pessoal começa a se bater com os travesseiros. Né? É um evento que tem único, não passa nenhuma mensagem, protesto nem nada, é apenas para desestressar.
É uma grande inutilidade, digamos assim.
Uma grande inutilidade, né? Pelo menos não está fazendo mal a ninguém. Né?
Pô, te avisa agora, meu. Se eu soubesse, tinha ido.
Porque aqui em Jacareí não teve, né, infelizmente. O ano que vem a gente marca um...
Será que vai, cara? Vê que a galera aqui é bem índio, né, cara? O cara começa com... Mas pode ter certeza, cara. Isso daí começa agora com brincadeira e tal, mas vai dar muita merda isso daí.
Ah, não sei, porque
aqui, sempre tem um animal, né, que enche o travesseiro de pedra, com o caco de vidro.
Ah, mas eu até iria num evento desse. Eu acho que se for alguém mal intencionado, é essa pessoa que vai acabar se ferrando. Todo mundo vai dar porrada, né? Sei lá, vai acontecer alguma coisa. Tipo, acho que não, esse evento não tem essa tendência a ser violento, não, cara.
Eu queria saber como é que começou isso, né, cara?
Pois é estranho, né? Mas esse tipo de encontro é uma febre agora, né? O crescimento de flash mob, né? São mobilizações relâmpagos, né? As pessoas combinam, né? Geralmente pela internet, em comunidades virtuais, combinam de se reunir num determinado local, num determinado horário, para fazer ter uma atividade inusitada ali durante alguns minutos e depois eles se dispersam, da mesma forma que apareceram, se dispersam, né? Às vezes muitas pessoas nem se conhecem, né? Combina e vai lá. Existem várias mobilizações desse tipo, né? Uma que eu vi, por exemplo, que fizeram nos Estados Unidos é de um grupo que pegou vários voluntários gêmeos, né? E se organizaram, né? Fizeram uma série de instruções para esses voluntários para eles embarcarem num vagão do metrô em Nova York e ficarem cada um de um lado do vagão. Por exemplo, eu tenho o meu gêmeo, eu fico do lado esquerdo e o meu irmão gêmeo fica do lado direito. E eles ficaram como se fizessem uma espécie de espelho no vagão inteiro do trem. E a atitude que o movimento que um gêmeo fazia, o irmão dele fazia igual do outro lado, entendeu? Fazia um espelho. E aí tinha no canto ali do metrô, tinha algum espaço vago, entrou alguns outros passageiros, né, que não sabia de nada, e o pessoal ficava pasmo olhando para aquilo, né? Aquele espelho humano. Eu achava que tava vendo coisa, vendo tudo em dobro.
É, eu vi isso aí, cara. É bem interessante. Até eu não vi não, cara.
É muito interessante, né? Quer dizer, são atitudes que não tem, né, nenhum cunho político, nada disso. É só pra chamar atenção, só pra chamar atenção das pessoas e se divertir um pouco, né?
É. Isso daí sei lá, né, cara? Tem tanta coisa maluca no mundo, né, cara? Tem outras, esse daí talvez um dia se torne algo maior, né? Que, por exemplo, aquela viagem de tomate, né? Espanha,
Itália,
sei lá, Copa
de Espanha. Existem essas coisas tradicionais,
né? Correr atrás de queijo, né? Tem um país que joga o queijo lá de cima do morro, deve ser só um nego maluco, cara. Mais dois corpos na gaveta, tudo correndo.
É verdade. Tem aquelas competições na Escócia também.
No Japão tem umas bem escrotas, cara. Que neguinho fica de fio dental e se agarrando.
Ah.
Já viu essa? Junta um bolo, não? Sabe esses caras que fazem sumô? Então, é um fio dental que nem aquele, cara. Só isso. Aí eles entram na lama e eu não sei o que eles fazem, só tem que junta tudo assim, se junta tudo, um esfregando o saco na cara do outro, né?
Pois é, por isso que tem tanta gente indo pro Japão, né? Tanta coisa maravilhosa que os países têm a nos proporcionar.
É um país de cultura milenar, né?
É. Mas você dizendo da Escócia, não lembro de nenhum evento.
É, lá tem também um evento tradicional que as pessoas vão pra um campo, né? Quer dizer, vão pra um campo. A Escócia é um campo, né? E aí junta pessoas de todas as idades para fazer competições bizarras, de fazer corrida na lama, fazer aquele disputa de cabo de guerra, eles atiram peso à distância, né? Daí eles pegam umas pedras, uns objetos com formatos sinistros, assim. Competições bizarras, né? Brigam e se sujam, se fogem, se machucam, né? Bem medieval, cara.
Ah, o que eu vi o mais bizarro de tudo, de todas essas cerimônias, cara. Foi uma que era com um cunho social religioso, né? Que era de uma tribo na África, no qual o homem ele ia passar para... ia se tornar homem mesmo, né? E ele tinha lá as primas, as irmãs, as mulheres da família dele. Então o que acontecia? No dia que ele ia se transformar homem, primeiro as mulheres elas saíam seminuas e eram açoitadas por todos os homens da tribo. Mas levava a chicotada mesmo, cara. Machucava, nossa, era uma coisa sangrenta. E elas tomavam um alucinógeno e elas pediam pra bater mais e mais, entendeu? Porque quanto mais ela apanhasse, mais honroso era pra ela. Então elas queriam apanhar pra poder mostrar pro novo homem da família dela que ela estava participando, que ela era parte importante, ela tinha participado da transformação dele, entendeu? Isso. Valorizava a mulher. E elas pediam pra apanhar e tinha uns caras que não queriam mais bater porque os caras
tinham
dó, Ela perdeu a graça, né? Enjoou e a mulher pedia pra apanhar mais. E o homem, o que que ele fazia pra virar homem mesmo? Ele tinha que vir correndo e pular, assim, umas cinco, ficavam cinco vacas mais ou menos, emparelhadas. Ele tinha que vir correndo, subindo no ombro de uma e passar do ombro de uma pra outra, entendeu? Sem cair. Se ele caísse no ano seguinte, a mulherada tinha que levar outra sorte, cara.
Nossa.
E ele tinha que fazer isso três vezes, entendeu?
Você tem que ver de onde os caras inventaram esse negócio
da vaca. É, cara, são costumes tribais, né?
São mais o travesseiro mesmo.
Por exemplo, essa travesseira, quem foi o maluco, cara, que fez essa ideia? Agora, quem foi o maluco também teve a ideia? Não, aqui, vamos fazer o seguinte, pro cara virar homem, ele vai ter que levar um cacete, as mulheres vão ter que levar um cacete e os homens vão ter que pular as vacas, entendeu? E assim nascem as coisas, né? A cultura de cada país.
Verdade, né? O travesseiro é mais inofensivo, né? É mais divertido, cara, do que bater em mulher.
É verdade, cara. Eu cheguei a ver uma reportagem sobre o lance dos açoites, aí nossa, mostrava para as meninas com tanto verdão assim nas costas, né? E lá tem muita mosca, né? Aquela punhada de mosca, nossa, ficava um negócio inflamado, nossa, ficava um negócio longe, né?
É, tem
mesmo. A gente podia fazer um do Ressaca, né? Um encontro aí.
Sobre
é uma briga, cara. De almofada. Acho que devia fazer uma briga de faca de açougueira.
É verdade, boa.
Então leva a sua.
E o pior é que, voltando pro assunto também, né, cara, que a polícia parece que apareceu lá, cortou o barato dos caras, né? Teve um que ficou. Uma das pessoas nem tava participando, né? Mas ficou revoltado que a polícia apareceu.
É, a polícia provavelmente viu que tem uma movimentação estranha, ou então alguém avisou a polícia, né? Que é uma cena bem inusitada, e apareceram lá, mas provavelmente não teve nenhuma coisa assim fora do esperado, né?
É, porque se fosse um assalto a banco, um assalto a uma armada, alguma coisa assim, ninguém ligaria, né? É normal do cotidiano.
Não,
imagina um monte de gente com o travesseiro brigando, né? Tá absurdo.
É, de travesseiro já é demais, né? Tem que aturar tanta coisa.
É verdade.
Pegaram a porta do manicômio aberto, né?
Não, é engraçado que nessa o travesseiro, vocês podem ver nas fotos, o travesseiro se estraçalha todo, né? E não tem jogo, é um travesseiro que a pessoa dorme mesmo, né? Hoje muita ideia. Depois desse dia, muita gente vai ficar dormindo sem travesseiro, né?
É, então, pior
de tudo, né, cara? É, acho que a falha daquele travesseiro que promoveu isso aí.
Ah, é?
Boa, rapaz, né, boa, cara? É verdade, cara. Com toda certeza deve ter algum fim comercial esse negócio aí também, tá,
né,
cara?
Tudo, né?
Como a Páscoa, por exemplo, né? É. Que lembra o nascimento de Jesus Cristo.
Isso aí, o nosso Ressaca vai ficando por aqui. Deixem seu comentário e até a próxima.
Valeu, pessoal.
Falou.